Boa tarde a todas e a todos. Reatamos agora os nossos trabalhos na segunda parte da nossa reunião, que terá como ponto único uma audição ao seu Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dar conta para registro, temos também connosco o Sr. Doutor-Geral dos Assuntos Consulares, o Sr. Embaixador Júlio Vilela, e o Sr. Presidente do Observatório das Migrações, o Sr. Dr. Rui Pena Pires, e que já se disponibilizaram, havendo vontade da Comissão, e sendo necessário até para algum esclarecimento adicional, estarem disponíveis para se poder dirigir também aos senhores deputados, às senhoras deputadas, para qualquer questão que queiram ver colocada. Por isso, desse ponto de vista, temos uma audição aditivada agora à nossa frente. Passo então para expor o motivo do requerimento e dar início à audição, a palavra ao senhor deputado Paulo Pisco, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, também o Dr. Rui Pena Pires, o Sr. Embaixador, todos os que os acompanham, e gostaria de passar a explicar as razões pelas quais nós pedimos para que o Governo aqui nos trouxesse também a sua leitura, ou uma leitura que é complementada com a leitura que os deputados fazem relativamente ao relatório estatístico da imigração de 2017. Na nossa perspectiva, é muito importante que nós possamos aqui trocar impressões relativamente à leitura que se pode fazer deste relatório, designadamente porque apresenta alguns aspectos que evidenciam algumas alterações que são relevantes no âmbito daquilo que é a estrutura e o contexto da imigração portuguesa no mundo, tanto na Europa como fora da Europa, em virtude destas mudanças. Obviamente que se trata de um processo que tem vindo a sofrer esta alteração, não é algo que surge assim do nada, mas que se vai adensando e que é uma leitura que nós agora podemos fazer relativamente a estas mudanças, e daí que seja importante que confrontemos o Governo relativamente a estes aspectos que eu agora aqui a seguir vou passar a expor. Em primeiro lugar, eu acho que é importante que se refira a alguns dos aspectos que são positivos, porque têm a ver também com a própria, com o próprio país, com Portugal e a sua capacidade para reter as pessoas, oferecendo-lhes oportunidades. Nós constatamos que existe, pelo quarto ano consecutivo, uma descida consolidada da imigração, que o saldo, desde que em 2017 o saldo migratório atingiu um patamar positivo também pela primeira vez desde 2011, que, não obstante haver um recuo da imigração portuguesa, há um aumento também das remessas, o que é um facto também bastante interessante. Há também aquele elemento que deve preocupar e suscitar a atenção da parte do Governo, que diz respeito ao facto de haver uma concentração da ordem dos 66% do total da imigração na Europa. Portanto, a América e o resto do mundo têm uma parte muito menor, infinitamente menor, da imigração portuguesa, e isto é outro dos aspectos que é relevante. Eu referiria ainda também alguns dados que me parecem relevantes e que têm a ver com um aumento para o dobro, embora isto seja uma de dados da década que vai de 2001 a 2011, mas de um aumento para o dobro dos portugueses residentes no estrangeiro com uma idade superior a 64 anos, e por outro lado também, relativo ao mesmo período, o aumento para o dobro dos diplomados portugueses que estão no estrangeiro. Portanto, isto são aspectos que trazem um outro retrato da imigração portuguesa e em torno dos quais eu colocarei algumas questões que gostaria que o Sr. Secretário de Estado aqui nos pudesse referir. Em primeiro lugar, portanto, em consequência daquilo que eu acabei de referir, eu julgo que a primeira questão que nós aqui podemos colocar é que, perante estes resultados positivos, eles estarão diretamente associados à melhoria das condições de vida do nosso país e a um aumento das oportunidades, porque há sempre uma relação entre o número de saídas e as oportunidades de emprego e o dinamismo da economia de um país. Por outro lado, é muito importante que se faça uma análise mais detalhada relativamente ao total da imigração, porque ela, podemos dizer que a imigração portuguesa continua relativamente elevada, mas é necessário também fazer a decomposição desta imigração entre a imigração de natureza permanente e a imigração de natureza temporária. E aquilo que nós observamos é que, relativamente à imigração permanente, sobretudo se fizermos uma relação com o pico da crise, em que houve um maior aumento das saídas, houve um aumento muito mais acentuado, ou uma descida muito mais acentuada das saídas, portanto, que passa, que é da ordem dos 22 mil saídas, isto entre 2013 e 2017, enquanto que na imigração temporária o volume de saídas é da ordem, portanto, aquela que é em que as pessoas saem até um ano e depois regressam ao país, ou à partida regressam, portanto, esta é a definição conceptual, mas que é da ordem dos 25 mil e, portanto, ou seja, cerca de dois terços é imigração de natureza temporária. Portanto, a pergunta que eu aqui gostaria de lhe deixar é que, de que forma é que estes dados revelam que esta imigração temporária reflete a liberdade de circulação na Europa e todas as oportunidades que existem em termos profissionais, em termos de circulação das empresas e também a internacionalização da economia. Obviamente que isto não é um movimento apenas relativamente à Europa, porque há também outros países onde, aliás, os dados são evidentes nesse aspecto. Angola é um dos destinos onde muitas empresas escolham, mas também há um conjunto de outros países de expressão portuguesa que são escolhidos por empresas portuguesas e pelos portugueses. Depois, a outra questão que eu tinha para colocar é que, na medida em que existe uma clara concentração da imigração portuguesa na Europa, de que forma é que este facto ou esta realidade leva a que haja uma diferença de percepção, e eu termino já, Sr. Presidente, uma diferença de percepção relativamente ao recorte das políticas que são dirigidas às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Isto é importante porque é necessário saber se as necessidades e expectativas são idênticas àquelas que existem para a imigração portuguesa fora da Europa. Depois, eu termino já apenas com uma questão que tem a ver com o Reino Unido. No relatório também são apresentados alguns dos países em que tem havido um recuo da imigração e o Reino Unido, isso, embora continue a ser um dos destinos preferenciais, mas a verdade é que o Reino Unido tem suscitado uma grande ansiedade por parte da nossa comunidade e queria lhe perguntar aqui, neste contexto, de que forma é que o Governo tem reagido, como é que o Governo tem dado resposta aos casos de todas estas necessidades, quer em termos consulares, quer em termos de outra natureza, que a nossa comunidade passa no Reino Unido. Basicamente, depois haverá outras questões que serão colocadas por colegas. Eram estas as questões para já que gostaria de colocar ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
Queria cumprimentar todas as senhoras deputadas e todos os senhores deputados. Sr. Presidente, muito obrigado. Queria, ao mesmo tempo, também dar-lhes conta de que temos dois importantes responsáveis institucionais connosco nesta sessão, a quem eu queria também agradecer a disponibilidade que tiveram para me acompanhar e que estão disponíveis para se poder, eventualmente, promover um debate mais aprofundado das questões relacionadas com o fenómeno tão estrutural como é o fenómeno da imigração, que é tão inerente ao país como é inerente a presença de Portugal no mundo desde o século XV. Portanto, temos hoje aqui não apenas o Diretor-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, mas também o responsável do Observatório da Imigração, que desde 2016... contratualizou com o Ministério dos Negócios Estrangeiros um acordo que permite que os dados da imigração sejam tratados com objetividade científica e com cariz científico, como deve ocorrer numa matéria tão estrutural para a vida do país. Eu gostaria de deixar ficar algumas notas prévias, como digo, sem que isto não dispense uma discussão depois mais aprofundada, porque quisemos também estar preparados para essa discussão mais aprofundada, porque o tema é, como disse, muito relevante, mas gostaria de deixar ficar três ou quatro notas breves de introdução. A primeira nota tem a ver com o facto de podermos olhar para a diáspora portuguesa como constituindo um conjunto que, à luz dos dados das Nações Unidas, corresponderá a cerca de 2,3 milhões de emigrantes no mundo. 2,3 milhões de emigrantes, o que significa 2,3 milhões de cidadãos nacionais que estão por períodos superiores a um ano fora do país. Esta é, portanto, uma constante, uma linha de força dos fluxos de emigração. A segunda palavra tem a ver com, a segunda nota, tem a ver com o facto de termos detectado, depois também já de informações que nos eram permitidas por parte da Organização das Nações Unidas, termos agora, de novo, chegado à conclusão de que teremos, de acordo com os dados do recenseamento automático, portugueses em 178 países. Há territórios onde temos portugueses, mas que não estão reconhecidos como países por parte das Nações Unidas, como Estados reconhecidos por parte das Nações Unidas. Caso contrário, a representação do país seria ainda superior, mas é um dado muito relevante. O dado de termos portugueses em 178 países, o que mostra, de facto, a força de inserção do país na vida global, porque estamos literalmente em todos os continentes e em todas as regiões do mundo. A terceira nota, queria, que aliás foi também sublinhada por parte do seu deputado, é uma nota que consideraria, à luz dos interesses do país, uma nota positiva, que tem a ver com a tendência de descida, sustentada, da imigração, 2015 para cá. Há razão de 10 mil ao ano, ou seja, de 2015 para 2016, 2016 para 2017 e depois 2017 para 2018, verifica-se que houve uma quebra nas saídas na ordem das 10 mil. Queria ainda sinalizar um outro dado relevante e que também se prende com uma outra nota de intervenção do Sr. Deputado e que tem a ver com o seguinte, é que, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, cerca de 60% dos que saem do país regressam ao país em períodos inferiores a um ano. Ora, isto é muito relevante porque, efetivamente, coloca do ponto de vista das políticas públicas outro tipo de responsabilidades, uma natureza de responsabilidades bastante distinta daquela que se caracterizaria por políticas permanentes e duradouras para comunidades estruturalmente constituídas nos países no exterior. Queria ainda referir que 2017 é o ano em que pela primeira vez temos um saldo positivo, um saldo migratório positivo, na medida em que emigraram 31.753 cidadãos e emigraram, portanto vieram para o nosso país, 36.639 cidadãos. Destes, este é um dado relevante e é um dado novo, destes 36.639 cidadãos, 20 mil são portugueses que regressaram ao seu país de origem, de acordo com os dados que nos foi hoje fornecido pelo Observatório da Imigração. Uma outra nota relevante tem a ver com o facto de, nos 23 destinos principais da imigração portuguesa, haver 10 países que se consolidam como os destinos principais no último decénio. Estamos a falar de Espanha, estamos a falar de França, estamos a falar da Alemanha, estamos a falar da Suíça, estamos a falar do Reino Unido, estamos a falar do Luxemburgo, da Bélgica e da Holanda e depois, fora da Europa, Angola e Moçambique. Estes são os 10 destinos que se consolidaram ao longo dos últimos 10 anos, o que significa que quando olhamos para o fluxo da emigração, nós temos que ser levados também a concluir que cada vez mais, e como sublinhou o Sr. Deputado, há, por um lado, uma mobilidade, porque estamos a falar de circulação de cidadãos no âmbito do espaço da União Europeia ou do espaço económico europeu, ou com a Suíça, que também tem uma relação privilegiada com o espaço europeu, ou então com dois países da comunidade dos países de língua portuguesa, Angola e Moçambique. E, portanto, ela é a imigração, cada vez mais uma imigração que é temporária, que tecnicamente no entendimento do Observatório é cada vez mais circular, que se consolida em termos de fluxo de trabalho. Por exemplo, na preparação desta sessão, era lembrado, recordado um estudo que foi há muito pouco tempo concluído na Universidade do Porto sobre a mão de obra que migrou da região norte para a Espanha, no fluxo de grande crescimento migratório para a Espanha por força dos investimentos nas infraestruturas e obras públicas e no imobiliário, e que quando ocorre a crise do imobiliário, este fluxo de mão de obra movimenta-se, nomeadamente para a França e para a Bélgica, entre outros países europeus. E, portanto, cada vez mais tem este cariz de migração circular. Outra nota que gostaria de deixar tem a ver, de facto, com o relevo estratégico que se consegue verificar no relatório, o relevo estratégico da diáspora, não apenas para a internacionalização do país, mas muito particularmente para o desenvolvimento económico regional. Não me estou a referir, naturalmente, exclusivamente às remessas dos imigrantes, seria uma visão muito curta do contributo da imigração e do contributo da diáspora portuguesa para o desenvolvimento do país, mas não poderemos deixar de nos referir, naturalmente, ao contributo das remessas dos imigrantes. Estamos a falar, em 2015, de 3.315 milhões de euros, em 2016, 3.343 milhões de euros e em 2017, 3.554 milhões de euros, valor que foi ultrapassado, soubemos há dias, os dados do Banco de Portugal de 2018, 3.684 milhões de euros. Estamos a falar que em 4 anos, 13.896 milhões de euros, o que é muito relevante. Mas se é relevante, e se olhar para o relatório, verificar se há que há uma tendência cada vez mais forte de investimento de empresários portugueses na diáspora, nas regiões e nas localidades do país. Sobre o significado desse investimento não há dados estatísticos que os permitam tratar. Devo dizer que tive uma reunião de trabalho com o Instituto Nacional de Estatística por forma a que se procurasse no próximo censo validar ao nível municipal o contributo do investimento da diáspora para efeitos de criação de emprego local e de dinamização do investimento na valorização de recursos endógenos territoriais, locais e regionais, mas não é possível ter, portanto, uma estimativa rigorosa do significado desse investimento. Aquilo que podemos dizer é que, nos encontros que temos vindo a promover da diáspora e que também estão patentes alguns desses resultados neste relatório, é que cada vez mais o investimento da diáspora é transversal a todos os setores da atividade económica e é também transversal ao país, de norte ao sul, do interior ao litoral. Gostaria ainda, como nota relativa à intervenção dos serviços, de sublinhar um aspecto que tem sido pouco valorizado do ponto de vista político e que, em regra, valorizamos mais do ponto de vista do discurso político o crescimento dos atos consulares. Devo dizer que tem havido deputados nesta comissão, o Sr. Deputado Acesso Simões já várias vezes colocou o assunto nesses termos e outros deputados desta comissão, que têm a ver com a valorização da dimensão qualitativa do trabalho consular. Os seus deputados da imigração, por razões evidentes, são deputados sensíveis aos dados da imigração e, em regra, referem-se a esse trabalho, mas diria que o conjunto da sociedade portuguesa, do meu ponto de vista, deve ter a oportunidade de conhecer um conjunto de trabalhos, de responsabilidades, que são dos serviços consulares e que, em regra, estão longe da opinião pública e que poderíamos considerar um trabalho de cariz social e humanitário. E num ano em que se comemoram os 100 anos das relações diplomáticas de Portugal-Cuba, em que o Eça de Queiroz, na altura cônsul-geral, protegeu algumas das minorias que, literalmente, integradas numa engrenagem de migrações ilegais, se viam explorados por uma máquina desumana e numa altura em que as migrações estão na agenda política da União Europeia, e das Nações Unidas, em que temos nós também tão especiais responsabilidades, vale a pena lembrar algum desse trabalho que foi feito no ano 2017. Em primeiro lugar, o apoio aos portugueses detidos. Foram detidos em 2017 168 cidadãos portugueses no estrangeiro, a quem foi dado o apoio detalhado. Naturalmente que este apoio detalhado foi depois continuado aos 1.942 cidadãos portugueses detidos em estabelecimentos prisionais no estrangeiro. Num trabalho muito aturado de proteção consular, de diálogo com as famílias, de envio de bens de primeira necessidade e de bens pessoais, que é desenvolvido permanentemente pelos serviços consulares. Destacaria como segunda nota deste trabalho o acompanhamento com a Segurança Social Portuguesa de 774 apoios para cidadãos carenciados do ponto de vista económico e social, quer por intermédio do ASIC, quer por intermédio do ASEC. Estamos a falar de 1,5 milhão de euros disponibilizados pela Segurança Social Portuguesa, que em articulação com os serviços consulares, apreciam, visitam estes cidadãos em suas casas, preparam processos de apoio e encaminham esses apoios para cidadãos que apresentam carências momentâneas ou carências duradouras do ponto de vista social. Referiria ainda o apoio e a avaliação de mais de 100 candidaturas do movimento associativo português, candidaturas do movimento associativo que, entre as questões da cidadania, da cultura e da língua, têm também o empreendimento económico e empresarial, sendo que dessas 100 candidaturas houve mais de 80 associações que tiveram esses apoios e que foram também objeto de acompanhamento muito particular. Sublinharia ainda o trabalho do Gabinete de Emergência Consular. Como se sabe, por força da mobilidade que aqui já foi referenciada, temos cada vez mais fluxos migratórios para destinos, para regiões, que há décadas atrás julgaríamos ser impensável. Eu diria que em 2017 há um acontecimento que a todos nos interpelou para o modo como temos que desenvolver mecanismos novos de proteção, como aliás temos vindo a fazer, concretamente com a app, com a aplicação Registro Viajante, que permite termos o controlo de quem está em trânsito e quem pode eventualmente precisar do apoio dos serviços consulares. Recordámos todos da necessidade de evacuar 70 cidadãos portugueses das Caraíbas, onde julgávamos que tínhamos 250 cidadãos, afinal tínhamos cerca de 3 mil cidadãos portugueses a desenvolverem trabalhos desde a agricultura, à hotelaria, à restauração, à construção civil. E foi, portanto, com a cooperação destes serviços, juntamente com o Ministério da Defesa Nacional, quero aliás sublinhar, está aqui nesta comissão hoje o seu deputado Marcos Pestrelo, que na altura era secretário de Estado da Defesa, com quem foi articulada a resposta em termos de mobilização do meio aéreo que resgatou esses 70 portugueses. E, portanto, é também uma área que no ano de 2017 teve cerca de 100 circunstâncias de emergência. Estamos a falar de atentados terroristas, acidentes rodoviários, acidentes ferroviários, que é uma área de grande delicadeza no tratamento e no acompanhamento, nomeadamente junto às famílias aqui no nosso país, e que tiveram em 2017 também uma resposta muito importante. Queria que ficassem com alguns números. O Gabinete de Emergência Consular acompanhou cerca de 7 mil chamadas de emergência que contactaram com os serviços. Foram cerca de 4 mil mensagens de e-mail às quais foi necessário responder e foram cerca de 100 situações, como disse, de emergência, enquanto estão a falar de emergência, de salvaguarda de vidas humanas que estão em perigo por diversas razões à escala global. Estou praticamente a concluir, Sr. Presidente, muito obrigado. Permitam-me só duas notas adicionais. Uma delas, que também foi trabalho de 2017, a deslocação dos serviços consulares numa experiência que começou a ser desenvolvida em 2012, se não me falha a memória, das permanências sociais e que tem a ver com a deslocação de serviços consulares aos pontos mais recônditos da rede, que no ano de 2017 percorreram mais de 600 mil quilómetros, o que mostra bem o esforço que é desenvolvido para ir às comunidades mais recônditas. Deixo-vos este exemplo porque eu próprio quis verificar como é que era feita esta permanência. Quem está em Sydney e tem que se deslocar a Perth tem que fazer 5 mil quilómetros, é o mesmo que fazer uma viagem de Portugal à Rússia para conseguir ir garantir os serviços consulares a pontos tão distantes, tão díspares da rede como estes que estou a referir. Sinalizaria ainda, como nota também final, o facto de, desde 2015, termos vindo a crescer a um ritmo de 100 mil atos consulares ao ano. No ano 2017 foram praticados 2 milhões 107 mil atos consulares. E um aspecto final que tem muito que ver com a cidadania dos portugueses no estrangeiro e tem que ver também com a questão que colocou o Sr. Deputado Paulo Pisco, ou seja, o modo como o Estado português pode valorizar esta cidadania em mobilidade, esta cidadania que afirma o país em todas as circunstâncias e em todas as regiões do mundo. Eu destacaria, porque é um trabalho também do Parlamento, que deve ser reconhecido e valorizado em articulação com o Governo, com a Presidência da República, com o Sr. Primeiro-Ministro, e que é um trabalho muito relevante e tem que ver, em primeiro lugar, com o facto de se ter regulamentado a Lei da Nacionalidade, que permitiu a atribuição mais ágil da nacionalidade aos netos dos portugueses, depois de aprovada em julho de 2015 a nova Lei da Nacionalidade, que foi depois regulamentada e que entrou em vigor a partir de 2017 e que tem hoje já um efeito muito significativo na procura nos postos consulares, nomeadamente no Brasil, onde a procura cresceu muito significativamente. Destacaria ainda o trabalho que, do meu ponto de vista, é talvez dos mais importantes ao nível dos direitos políticos e dos direitos cívicos, tem a ver com o recenseamento automático. O trabalho foi desenvolvido entre abril de 2017 e novembro de 2017, num trabalho conjunto da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e aqui liderados pelo seu Diretor-Geral, Embaixador Júlio Vilela, com a Administração Eleitoral, com a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, porque foi necessário demonstrar que era tecnicamente possível, porque se entendia no início deste processo de que não era tecnicamente viável avançar com o recenseamento automático. E só depois de ultrapassarmos esse bloqueio, e o Sr. Diretor-Geral poderá explicar como é que se ultrapassou este bloqueio, é que foi possível avançar para o trabalho legislativo no Parlamento e que permite, como julgo que tem informação, que fui informado que chegou a informação ao Parlamento na sexta-feira, que foi possível passar de cerca de 318 mil cidadãos recenseados para 1 milhão 475 mil cidadãos recenseados no estrangeiro, o que altera por completo o paradigma na relação política dos portugueses no estrangeiro com o seu país de origem. E permitam só também um dado muito relevante, para terminar, para concluir, Sr. Presidente, e agradeço a sua compreensão, um dado muito relevante, porque é um dado que preocupa muito os seus deputados, tem a ver com as questões ligadas à língua portuguesa. Não posso, naturalmente, falar de todos os dados, são tantos os dados, mas sintetizo esses dados relativos à língua portuguesa nestes números que gostaria de deixar ficar. E que mostra uma evolução. Ninguém esperaria, numa área de continuidade e, sobretudo, de evolução na continuidade, uma revolução. Ninguém esperaria uma revolução na área, mas nos negócios estrangeiros, como o Sr. Ministro tem dito reiteradas vezes, pode-se esperar a introdução de melhorias e de acrescentos de melhoria nas comunidades, mas na língua portuguesa é uma dessas áreas onde se nota essa melhoria. Nós tínhamos, em 2015, 1.375 escolas a ensinar a língua portuguesa. Em 2016, tínhamos 1.287, houve um decréscimo, mas em 2017, 1.397 escolas e 2018-2019, 1.450 escolas. Estudantes, porque é para os estudantes que trabalhamos, tínhamos 68 mil em 2015, temos agora 70 mil estudantes do básico ao secundário. Com isto concluo porque a língua é, de facto, o vínculo que responde à questão que o Sr. Deputado Paulo Pires colocou. Como é que se garanta aos cidadãos que estão no Reino Unido e aos cidadãos que estão em mobilidade a proximidade e a resposta do Estado português? Com esta resposta integrada e global, porque é com uma resposta integrada e global que afirmamos de uma forma concreta aquilo que temos dito, ou seja, os portugueses no mundo são Portugal no mundo, são o país no mundo. E o país está no mundo porque tem os seus concidadãos que o afirmam nas suas múltiplas dimensões.
Depressa, Secretário de Estado. Houve uma alteração agora na ordem dos partidos que irão colocar as questões ao seu Secretário de Estado. Por questões de agenda, foi aceito pelos restantes grupos parlamentares que o CDS tivesse agora lugar às suas perguntas, considerações. Por isso passo a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Embaixador, a delegação que o acompanha, e começar, evidentemente, por agradecer a compreensão do Partido Social Democrata e do Bloco de Esquerda, tendo em conta os motivos de agenda que invoquei. Sr. Secretário de Estado, a primeira nota que se impõe, é uma nota negativa, é que lamentamos que esta discussão do relatório de imigração relativo ao ano 2017 esteja a ser feita com mais de um ano de atraso desde a sua publicação. Desde 2013 que o Governo se comprometeu, irá-se ver bem, a seguir uma prática de produção e disseminação de dados sobre a imigração portuguesa e a análise objetiva dos fluxos migratórios através da elaboração de um relatório. Esta prática saudável de acompanhamento da nossa diáspora é relevante não só para termos uma visão global como detalhada do perfil da nossa imigração, como também para servir de base à elaboração e avaliação das políticas públicas. É incompreensível, por isso, que o Governo tenha de ser recordado, por força de um requerimento, da conveniência institucional e política de estar presente para a realização deste mesmo debate. Posto isto, sabemos que o perfil migratório de Portugal mudou drasticamente, passando de um país de forte imigração para um país de acentuada emigração. Atualmente vivemos um período de déficit demográfico e com um saldo migratório negativo. Ou seja, o país está a perder, infelizmente, população. O relatório é suficientemente abrangente e interdisciplinar para termos uma visão global como detalhada do perfil da nossa imigração. Passando imediatamente às questões que aqui quero trazer, há um primeiro ponto que suscitam algumas dúvidas e que levantam e colocam duas questões. A primeira é como explicar que, tendo existido uma crise europeia sem precedentes, que os principais destinos de imigração portuguesa nos últimos 6 anos sejam o Reino Unido, Espanha, Suíça, Alemanha e França. Este estudo das opções destes imigrantes continua por fazer. Em segundo lugar, sabendo nós do aumento dos fluxos migratórios para os Estados Unidos e Canadá e consequente dinâmica empresarial e comercial com Portugal, continuamos sem saber dados quantitativos e qualitativos sobre o perfil e a atividade dos nossos imigrantes nesses destinos. Nossa questão prende-se sobre o que é que está a ser feito para colmatar esta falha no relatório. Em terceiro lugar, trazer-lhe aqui uma questão concreta, de um caso concreto, que decorre de um contacto que houve por parte de um cidadão português regressado da Venezuela, que contactou o nosso grupo parlamentar e com quem nós temos estado a acompanhar e fizemos passar essa mesma informação, inclusive, ao próprio embaixador da Venezuela aqui em Portugal, que tem a ver com as maiores dificuldades que se encontram e que continuam a verificar naquilo que é o reconhecimento dos títulos académicos e profissionais. Estamos a falar de um cidadão português regressado da Venezuela, que é licenciado em Direito, e que está impedido de ver reconhecido o seu título, uma vez que aquilo que trouxe da Venezuela foi o seu diploma, foi a informação que lhe foi dada lá, mas não trouxe consigo, por via do desconhecimento que tinha, do certificado de habilitações. Tal não é o caricato que é a universidade onde este cidadão português tirou o seu curso de Direito exige que, para lhe passar o certificado de habilitações, exige que ele presencialmente esteja na Venezuela a solicitar esse mesmo documento. E, portanto, a minha pergunta, como este caso há muitos, e a informação que temos é que há vários, neste domínio do reconhecimento dos títulos académicos e profissionais, e a pergunta é se tem conhecimento destas situações e o que é que o Governo está a fazer e a contribuir para ultrapassar estes problemas e estas mesmas dificuldades. Por último e para terminar, agradecendo a compreensão do Sr. Presidente, em relação à questão do Reino Unido. Aproximamos do dia 29 de março e os últimos acontecimentos adensam os nossos maiores receios, sendo já muito difícil prever sequer o que é que vai acontecer até ao final desta mesma semana, quanto mais até ao dia 29 de março. Em todo o caso, todos nos lembramos daquilo que foi o reto lançado pelo governo português aos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido. Todos os cidadãos portugueses residentes no Reino Unido, até o dia 29 de março, devem procurar ter prova da residência no Reino Unido, na medida em que essa prova é que permite, prova de residência é que permite aos cidadãos candidatarem-se ao estatuto de residente da União Europeia. A pergunta que eu lhe coloco é que informações atualizadas é que nos pode avançar relativamente aos cidadãos portugueses que permanecem ainda sem atualizar estas informações e relativamente aos procedimentos exigidos. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância e um agradecimento especial ao PSD e ao Bloco de Esquerda também por me terem cedido a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder às questões por um período de 4 minutos.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu vou procurar ser objetivo. Há questões que têm a ver com os dados e com os censos dos dados relativos a portugueses que estão no estrangeiro, que é uma questão estritamente técnica, e depois procurei que o Sr. Professor Pena Pires possa explicitar o modo como são constituídos as bases de dados, as fontes de informação e a razão pela qual há países em relação aos quais se torna mais difícil ter os dados atualizados. Contudo, permita-me, quanto à questão, ao timing da apresentação do relatório, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, só mesmo por desconhecimento é que o senhor poderia ter feito uma afirmação dessa natureza, por uma razão muito simples, é que o relatório da imigração é, em regra, apresentado depois de setembro do ano posterior aos dados relativos à imigração. Ou seja, nunca foram apresentados os dados porque se aguarda pelos dados precisamente que vêm e que são fornecidos a partir das bases de dados dos países a partir do qual se constroem os dados que servem para a análise e, portanto, em regra, acontece novembro, dezembro de cada ano. Como se sabe, nós optámos, portanto, quanto ao facto de ser agora, e talvez desconhecesse este facto, é que o relatório é construído a partir dos dados disponíveis em cada país e os dados disponíveis em cada país estão disponíveis a partir de uma determinada época do ano, o que significa que nunca poderíamos apresentar o relatório mais cedo porque não tínhamos os dados disponíveis. Essa, digamos, é a razão. Em segundo lugar, temos apresentado o relatório para o qual temos convidado os seus deputados no Ministério dos Negócios Estrangeiros e tem sempre havido lugar a perguntas das pessoas que estão presentes na sessão para esclarecimentos e para, portanto, aprofundamento dos dados disponíveis. Quanto à vinda, neste caso, em fevereiro, teve a ver, de facto, com a agenda. Já estiveram marcadas outras datas com o Parlamento, umas vezes porque o Parlamento não pôde, noutros momentos em que eu próprio não pude, por ter deslocações também ao estrangeiro, e, portanto, eu diria que estamos a apresentar o relatório dentro do timing, ou seja, tendo em consideração que os dados ficaram disponíveis em fim de novembro, princípio de dezembro, estamos, portanto, a apresentar os dados num timing perfeitamente aceitável, porque uma das dimensões importantes dos relatórios com esta natureza é que uma das exigências que tem para precisamente termos fiabilidade nos dados é que os dados possam ser consolidados. Como pôde ver quando apresentei os dados iniciais, mesmo à vinda para esta reunião ainda tivemos dados adicionais que não estavam disponíveis quando o relatório foi apresentado. Quanto às questões, à questão concreta que aqui colocou da Venezuela, aquilo que eu lhe solicitava é que depois no fim me possa deixar ficar, tratando-se de um caso particular, que me possa depois deixar ficar os dados desse cidadão em particular, poderia apenas acrescentar o seguinte. As ordens, digamos, as atividades profissionais regulamentadas, como é o caso das áreas em que temos ordens profissionais que regulamentam o exercício de determinado tipo de atividades profissionais, são atividades profissionais de maior exigência e, portanto, de maior dificuldade no reconhecimento dessas competências académicas, dessas competências profissionais. Tem havido evolução em algumas áreas de conhecimento, contudo, as áreas técnicas, como ocorre com a advocacia, tem, de facto, como acontece também com a medicina, que é, aliás, uma das áreas que está identificada como uma das áreas de maior dificuldade, tem ocorrido circunstâncias de maior dificuldade no reconhecimento e na validação dessas competências. Me recordo que a validação de competências académicas não é uma competência do Governo, é uma competência que se integra no âmbito da autonomia que é inerente ao estatuto das instituições de ensino superior. Contudo, sendo um assunto particular, depois teria todo o gosto em poder abordá-lo. Quanto às informações que foram dadas relativamente aos cidadãos que se encontram no Reino Unido, todas as informações que foram prestadas publicamente se mantêm válidas no dia 2. Eu passava então, com a permissão do Sr. Presidente, a explicação às questões técnicas que foram colocadas.
Sr. Presidente do Observatório da Imigração, Sr. Dr. Professor Rui Pena Pires, peço-lhe só alguma celeridade, porque o Sr. Secretário de Estado já gastou os 4 minutos que estavam previstos para a resposta e por isso peço-lhe essa celeridade. Creio que também os Srs. Deputados e Srs. Deputados compreendem e toleram este espaço, porque ficaremos mais ricos com a explicação.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Apenas três questões muito rápidas. A crise europeia teve dois momentos, não é? Teve um primeiro momento, não foi aliás só europeia, foi mundial, entre 2008 e 2010-11, e nessa altura a imigração portuguesa baixou para a Europa, aliás baixou para praticamente todo o lado. E não foi só em Portugal, as migrações internacionais no período da crise financeira baixaram. Depois a crise tornou-se assimétrica, né? Como se costuma dizer, isto é, houve países na Europa que se mantiveram em crise, Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda, e houve outros países que, pelo contrário, entraram em fase de crescimento económico. E o que aconteceu foi que, olhando para os dados, a imigração cresceu para esses países onde a crise desapareceu e manteve-se baixa, por exemplo, para a Espanha, até há 2 anos, quando a Espanha também entrou num processo de recuperação. Em relação aos Estados Unidos e ao Canadá, em rigor o que nós podemos dizer é que nos últimos 10 anos a imigração estabilizou. Estabilizou em números muito pequenos, às vezes sobe 100, mas depois desce 120 no outro ano, depois sobe 150, que não são variações muito, muito fundamentais e representa hoje, de facto, uma imigração muito, muito pequena. Quer dizer, a imigração hoje é europeia, depois há uma imigração para Angola e Moçambique e tudo o resto é relativamente residual. Nós não conseguimos ter dados sobre atividade socioeconómica e grau de instrução, mas sobretudo sobre a atividade socioeconómica dos imigrantes, a não ser com os censos. Os censos são de 10 em 10 anos e, portanto, eu reconheço que há na imagem que nós temos da imigração um atraso grande em relação àquilo que poderá estar a acontecer nos últimos anos. Finalmente, eu chamava a sua atenção para este gráfico que nós publicamos no Observatório da Imigração, que mostra uma coisa, não é um gráfico sobre o registro dos imigrantes portugueses no Reino Unido, mas é um gráfico que mostra por trimestres o crescimento muito, muito acelerado que se está a verificar na aquisição da nacionalidade portuguesa por aqueles imigrantes portugueses no Reino Unido que a podem obter, e isso resulta claramente da procura de uma britânica, da procura de uma segurança e estabilidade que não está assegurada no atual processo do Brexit.
Obrigado, Sr. Professor. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, ao Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar o Sr. Embaixador Júlio Vilela, o Sr. Professor Rui Pena Pires. De uma forma muito breve, vou fazer aqui algumas constatações e algumas perguntas. Em primeiro lugar, verifico que algumas medidas que no passado se assumiram como tão polémicas para várias forças políticas, como a criação dos gabinetes de apoio ao imigrante, as permanências consulares com recurso a equipamentos móveis, a criação do gabinete de apoio ao investidor da diáspora, a certificação das aprendizagens de língua portuguesa de acordo com os níveis linguísticos do Quarep, aparecem agora perfeitamente consolidadas e é muito evidente, através do conteúdo deste relatório, feito por um governo insuspeito, relativamente ao sucesso dessas mesmas medidas. Segunda constatação, a apresentação das receitas dos postos consulares com maior dimensão dá-nos aqui uma leitura que não deixa de ser curiosa. Todos os postos crescem, todos os postos aumentam, mas aqui há aqui um caso de redução significativa, que é o caso do Rio de Janeiro. Nós sabemos que há situações igualmente deste género noutros postos mais pequenos. Sabemos que muitas destas questões se prendem ao modo como estes postos são geridos. A questão que eu lhe coloco, Sr. Secretário de Estado, é esta. Admite o Governo alterar os procedimentos de nomeação de chefes de posto e fim das respectivas comissões de serviço e alterar eventualmente o modelo de formação, tendo em conta a especificidade destas funções de natureza consular? Terceira questão. Eu registei a constatação feita pelo Governo relativamente ao crescimento das remessas financeiras dos não-residentes no período 2015 para 2018. É realmente um fator de regozijo. Há um aumento de mais ou menos 300 milhões de euros, 3.300 milhões para cerca de 3.600 milhões. Mas deixe-me chamar a sua atenção para o facto de que entre 2011 e 2015 o crescimento foi de 2.4 para 3.3, ou seja, mais 900 milhões de euros, o que é a demonstração exatamente da capacidade de entreajuda, de vontade de ajudar o país, que nessa altura foi evidenciada por parte destes nossos compatriotas. Quarto facto, relativamente às questões sociais, no que concerna o ASIC, eu verifico pelo conteúdo do relatório da imigração de 2013 a 2017, que em 2013 tínhamos 947 cidadãos a receber este mecanismo de apoio social, no valor de 2.2 milhões de euros, e em 2017 temos 774, especificamente em relação à Venezuela, caso muito evidente, baixou de 85 para 71. É óbvio que são conhecidas as dificuldades das nossas comunidades neste país. O que é que se passa então para haver esta baixa? Esta baixa é igualmente extensível ao ASEC, Apoio Social a Imigrantes Carenciados, que passa de 14 processos para 4, de 22 mil euros para cerca de 2 mil euros, um pouco menos de 2 mil euros. Quinta questão, e vou terminar, ainda tenho algum tempo, relativamente às deportações, nós verificamos que há um aumento anormal do número de deportações de 2013 para 2017 e podíamos dar para outros anos e vamos encontrar igualmente estes números. De 321 em 2013 passamos para 692 em 2017. Só na União Europeia passa de 123 para 448. Deve haver uma explicação para isto que não passe apenas por razões, critérios normalmente estatísticos. Porque isto leva-nos depois a outras questões. Quando nós olhamos para a imigração para países como os Estados Unidos ou o Canadá, é verdade que nos números oficiais não há crescimento, mas quem conhece a realidade no terreno sabe que o número de ilegais aumenta de uma forma excepcional. Ora, isto leva a que nós tenhamos de olhar para este fenómeno de uma forma séria e perceber que há que ter um apoio, um cuidado no apoio consular, no acompanhamento social destas comunidades, que não é exatamente igual àquele que se verifica nos países europeus. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra então ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas para responder.
Sim, muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto à questão dos gabinetes de apoio ao imigrante e ao gabinete de apoio ao investidor da diáspora, eu sou, como se sabe, um grande impulsionador destas estruturas, pela importância que elas têm, não apenas no país, mas na relação com o estrangeiro, e temos lançado, inclusivamente, estruturas desta natureza no estrangeiro. França, Alemanha, Austrália, Reino Unido, Brasil. Mas queria também ser claro, quando eu cheguei às funções da Secretaria de Estado, o Gabinete de Apoio à Infraestrutura da Diáspora estava, portanto, sem recursos, não tinha gabinete, não tinha sequer computadores, estava, aliás, o embaixador Mário Miranda Duarte, que estava sem atividade. E, fundamentalmente, o que se fez ao Gabinete de Apoio à Infraestrutura da Diáspora foi dar-lhe uma atividade e um alcance que permitiu, por exemplo, no último encontro, termos mais de 700 empresários provenientes de 35 países e termos arrancado com os encontros intercalares nos Açores e agora em julho próximo na Madeira. E, portanto, queria sinalizar o forte impulso e, nomeadamente, a disponibilização de meios para que pudesse operar o gabinete, porque hoje tem uma diplomata permanentemente dedicada a este assunto e tem uma equipa que, quer na Direção-Geral dos Assuntos Consulares, quer também depois no meu gabinete, se dedicam exclusivamente a identificar, a apoiar e acompanhar intenções de investimento em Portugal. E quanto aos gabinetes de apoio ao imigrante, eu próprio, como disse, sou um grande impulsionador. Quando chegámos ao Governo tínhamos, em 2015, 101 gabinetes de apoio ao imigrante, já vamos em 157 gabinetes de apoio ao imigrante e queremos crescer ainda mais, porque a resposta dos gabinetes de apoio ao imigrante é muito relevante do ponto de vista do apoio à saída, mas agora cada vez mais do ponto de vista do apoio ao regresso. E é um dado muito relevante. Nós estamos a ser cada vez mais procurados por cidadãos portugueses que estão a regressar e há três áreas de trabalho muito relevantes. Uma, questões ligadas à segurança social, 70%. Outra, questões ligadas aos assuntos fiscais, tributação fiscal, dupla tributação. Terceira questão, terceiro tema, importação de bens, nomeadamente importação de automóveis e outros bens que os portugueses que querem regressar querem trazer do exterior. Quanto às questões do Rio de Janeiro, depois passava a palavra ao Sr. Diretor-Geral, porque nós temos uma média de produtividade dos postos consulares, mas respondo já que, do ponto de vista político, neste momento, estamos, portanto, em fevereiro de 2019, julgo que hoje mesmo seriam marcadas as eleições e não me parece que agora fosse adequado estar a proceder a alterações significativas nos termos da designação dos responsáveis dos postos consulares. Não é um assunto, portanto, que esteja a ser ponderado neste momento, e eu diria que, mas o Sr. Diretor-Geral poderá depois explicitar factualmente o que estou a dizer, que o consulado do Rio de Janeiro tem tido até um crescimento, nomeadamente no número de vistos e também no número de nacionalidades. Mas deixarei esses dados mais objetivos para o Sr. Diretor-Geral. Quanto à importância das remessas, estamos de acordo, Sr. Deputado, ou seja, de facto, os portugueses no estrangeiro têm uma relevância extraordinária na capitalização do país, porque há pouco, num diálogo que tinha com o responsável do Observatório da Imigração, o Sr. Professor Rui Pena Pires, chamava a atenção para o facto de que o volume das remessas enviadas para Portugal, se considerarmos as prestações que o país concede à União Europeia, as remessas superam os fundos comunitários que são enviados para Portugal, e isso é um dado muito relevante, porque não apenas capitaliza o país, mas, como disse, há uma outra dimensão que não está suficientemente estudada de investimento da diáspora no país, que contribui em muito para a valorização dos setores económicos em todas as regiões. Por exemplo, desde o agroalimentar, podia dar aqui dezenas de exemplos que estamos vindo a acompanhar, o senhor conhece muito bem o exemplo do investimento que está a ser realizado na Quinta da Pacheca, que é um dos grandes distribuidores portugueses em França, é um dos exemplos, com investimentos depois no Algarve e com investimentos no Alentejo. Mas temos também, ainda há poucos dias, uma comunicação do Sr. Presidente da Câmara de Ponte de Sor, a agradecer o contributo que foi dado pelo Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora para a criação de 80 postos de trabalho, nomeadamente no setor aeronáutico, com investimento com origem na diáspora portuguesa em França. E, portanto, estamos totalmente de acordo sobre a importância de, enquanto sociedade, valorizarmos o investimento da diáspora. Quanto à questão do ASIC, uma das razões, eu devo dizer que estive reunido já várias vezes com cidadãos beneficiários do ASIC, nomeadamente na Venezuela, onde fui visitar as pessoas às suas próprias casas, e fundamentalmente o que aconteceu é que com o envelhecimento, portanto, o facto das pessoas perecerem por idade, essa é uma das razões que explica, aliás, essa é uma das características que está presente, bem patente no relatório, que é o envelhecimento muito significativo das comunidades, nomeadamente fora da Europa. Mas também ocorre que a geração do pós-guerra da década de 60 está também a chegar à idade da reforma e, portanto, essa é uma das razões, porque este instrumento é para fora da Europa, tem a ver com o envelhecimento muito significativo dos portugueses e das comunidades portuguesas fora do espaço europeu. Quanto às deportações, eu tenho dados depois mais portanto, detalhados. Fundamentalmente, eu queria dizer que depende dos anos, ou seja, há duas justificações que o serviço nos apresenta. Uma explicação tem a ver com um trabalho mais apurado do ponto de vista da informação e do ponto de vista estatístico, essa é uma explicação, mas que não explica todo o fenómeno das deportações. Mas há casos em que, por exemplo, diminuiu, por exemplo, eu vou dar-vos os números de 2015, 16 e 17. No caso, União Europeia, Espaço Económico Europeu e Suíça. Tivemos em 2015 228 deportações, tivemos em 2016 234 deportações, em 2017 390 deportações. No caso do Canadá, tivemos em 2015 146 deportações, tivemos em 2016 71 deportações e em 2017 103 deportações. É até um número inferior ao número de 2015. Estados Unidos, tivemos 25 deportações em 2015, 51 deportações em 2016 e 61 deportações em 2017. No resto do mundo, que apanha, portanto, uma variedade de países, uma diversidade grande de países, tivemos, portanto, 8, peço desculpa, em 2015, para não estar aí mais atrás, estava em 2015,
Tivemos 14 em 2015, 62 em 2015, 84 em 2017 e em 2018 já voltámos a baixar para 28 em 2018. Portanto, há flutuações. Vamos verificar, e aqui é a preocupação, é uma análise que estamos a fazer e, portanto, a sugestão é muito bem acolhida, de avaliarmos estruturalmente os números para que, sendo necessário, podermos ajustar uma resposta social aos casos que têm vindo a ser identificados, caso se venha a verificar que há uma tendência de crescimento sustentada em vários países, como aqueles que foram sinalizados, e onde se faz sentir, naturalmente, uma preocupação acrescida por força das políticas migratórias que têm vindo a sofrer alterações políticas em vários países, quer europeus, quer em países fora da União Europeia. Sr. Diretor-Geral, se pudesse dar-me só a nota sobre o Rio de Janeiro.
Dou a palavra ao Sr. Diretor-Geral, peço apenas, apelo apenas aos seus sentidos de síntese. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Sr. Deputado, serei muito curto. Eu, olhando para os 10 primeiros postos de 2017, não vejo ali grandes preocupações. Uns sobem, outros descem. Nos 10, 6 subiram ou mantiveram-se na posição onde estavam, face a 2016. Os outros 4 reduziram, mas mantiveram-se. Isto é, dos 116 serviços externos que temos a produzir receita, a tendência é que nós tínhamos 50% da receita em 10 postos. E, portanto, se há de um ano para o outro algum acerto, será seguramente justificado por alguma alteração de procedimento que pode ter havido, mais do que propriamente por alguma decisão do chefe de posto. Seja como for, nós estamos sempre atentos a estas variações e, obviamente, que teremos sempre em conta aquilo que cada posto pode necessitar a mais, que não tenha tido, e que nós possamos depois compensar em termos seja de equipamento, seja de olear alguns procedimentos que possam estar a ser, de alguma maneira, postos em causa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Diretor-Geral. E o Sr. Estado de Estado pediu apenas uma breve declaração antes de passar à questão prosseguinte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que é uma mensagem muito relevante, dado que temos aqui comunicação social, e é muito relevante esta mensagem. Está em curso uma ação de cooperação entre a Administração Consular norte-americana e a Administração Consular portuguesa, relativa ao programa Visa Waiver, que é um programa de informação e de esclarecimento para os portugueses que emigram para os Estados Unidos ou que vão para os Estados Unidos com visto até 90 dias e que, naturalmente, no fim dos 90 dias devem ter o cuidado ou de renovarem os seus vistos ou de não permanecerem irregularmente no país. Isto é válido para outros países, como aliás acontece no nosso país. Imigrantes que estejam em circunstâncias irregulares, a administração interna, naturalmente, prepara as condições para que possam regressar aos seus países. Ora, portanto, esta mensagem é muito relevante. Todos aqueles que têm vistos que se encontram em vias de expirar devem procurar renová-los, porque essa é uma das razões das deportações, é de facto a expirar o prazo de validade das autorizações de residência, ou devem então regressar ao nosso país e, se for depois em condições de trabalho, já ser portador de um outro tipo de visto que garanta outro tipo de condições de permanência nos respectivos países. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Tem a palavra, em nome do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar também o Sr. Diretor-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, o Sr. Embaixador Júlio Vilela, e o Sr. Presidente do Observatório da Imigração, o Professor Rui Pena Pires, e cumprimentá-lo duplamente pela qualidade também do trabalho que continuam a produzir. Queria pegar inicialmente num tópico que o Sr. Secretário de Estado já abordou e que advém do relatório, da análise que cimenta um facto. A nossa comunidade portuguesa imigrada está a envelhecer continuadamente. Esse envelhecimento, disse o Sr. Secretário de Estado ainda agora, é agudizado porque tivemos vagas migratórias que existiram há décadas atrás e que agora significa que essas pessoas estão a entrar em idade de reforma. Isso é relevante por dois motivos para este debate. Por um lado, porque o acesso à reforma possibilita muitas das vezes o regresso ao nosso país e por isso altera diretamente também os fluxos migratórios e as estatísticas que estamos a analisar. E um segundo aspecto, porque nós temos assistido recorrentemente a queixas de diversos países com uma base principal de reclamação e que é relevantíssima para o acesso à reforma nos direitos que são plenos, que tem a ver com o processamento da informação de parte da carreira contributiva que tenha sido realizada em Portugal e que os atrasos consecutivos das... na Segurança Social Portuguesa ou de outros subsistemas de pensões e de reformas, na entrega dessa informação a serviços similares nos países onde temos portugueses imigrados, leva a um atraso no processamento das reformas, por um lado. Por outro lado, leva a, quando as reformas são processadas sem a informação tida em Portugal, a uma redução do valor de reforma. Isso claramente lesa o acesso à reforma nas duas vertentes, porque pode atrasar o acesso à reforma, tucur, ou pode levar a uma redução do valor pago nesse montante. Ora, isto é um problema que nós temos sentido de diversos países, ele parece-nos ser transversal, como é óbvio, é mais visível nos países onde nós temos comunidades maiores e onde há uma relação nos seus percursos contributivos desta divisão entre um percurso contributivo parcial em Portugal e um percurso contributivo num outro país. Pergunto ao Sr. Secretário de Estado que o que é que o Governo está a fazer para responder a isto, porque nós temos assistido não a melhoria da resolução do problema, mas sim a uma a redução até da qualidade da resposta que existia, que já não era grande. O segundo aspecto que queria colocar tem a ver com o recenseamento automático. O Sr. Secretário de Estado verbalizou aquela que é, creio eu, a vitória, uma das vitórias, mas eu creio que arrisco a dizer a vitória mais relevante que a Assembleia da República teve no que toca ao relacionamento com a comunidade portuguesa fora de Portugal, que foi o salto quântico. E aqui queria cumprimentar o Sr. Embaixador também pelo trabalho feito, porque eu lembro-me há 3 anos atrás, quando pela primeira vez o Bloco de Esquerda expôs esta ideia ao Governo, a primeira resposta que nos deram é que era impossível que tal fosse realizado. Ora, não só é possível, como está a ter um resultado rápido do ponto de vista da atualização dos cadernos de recenseamento em Portugal e fora de Portugal. Isso é uma qualificação da democracia, mas é também uma qualificação da participação cidadã dos imigrantes nos atos eleitorais e, por isso, na sua representação também em Portugal. Isso é muito importante, nós valorizamos muito, estamos, para nós é um motivo de orgulho termos conseguido chegar à lei neste processo e é um motivo de orgulho os dados que o Sr. Secretário de Estado aqui trouxe e que eu vou-lhe pedir, nem vou ser eu dizer, eles peço que os repita aqui, que é para eles ecoarem bem neste contexto. Uma última nota e serei muito breve, Sr. Presidente, tem a ver com a questão da colocada, em particular no Reino Unido, no que toca à qualificação da imigração. Aparentemente, a melhoria das condições económicas em Portugal não levou a uma redução da imigração de setores mais qualificados, o que significa que nós temos um investimento público que está a ser exportado, mesmo num contexto em que a economia está a recuperar. Eu pedia alguma elaboração mais sobre este tema, porque ele creio que é pertinente para a nossa análise. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Então, começaria por dizer que esta questão, que é de facto de natureza também técnica, por que razão é que os fluxos não regressam mais rapidamente, como nós desejaríamos que acontecesse, mas há um conjunto de medidas que estão em curso, que também virão a produzir o seu efeito, mas o Sr. Professor Rui Pena Pires depois explicitará o que diz também a teoria científica sobre o assunto. As questões que foram colocadas, o envelhecimento das comunidades. Bom, convinha, assim, o relatório, este relatório e os relatórios anteriores mostram-nos, de facto, e como disse o deputado Paulo Pisco, duas dimensões complementares. Uma, a dimensão do envelhecimento, muito particularmente fora da União Europeia, e na União Europeia, aqueles que têm saído na década de 60 estão hoje a alcançar a idade das suas pensões, fruto de uma carreira contributiva, no esforço, de uma vida de trabalho, e depois há um outro grande fluxo, um outro grande bolo de mobilidade ou então de emigração circular, como foi dito no princípio. São duas grandes, digamos, dimensões, como bem foi referido. Agora, a questão, por essa razão, há uma pressão sobre o Centro Nacional de Pensões e sobre a Segurança Social. E, de facto, assim é, assim ocorre. Julgo que vimos hoje algumas informações vindas a público sobre também a dificuldade que havia também nos próprios pensionistas que estão em território nacional. Eu queria dizer, contudo, e queria aqui sublinhar esta nota que é muito relevante. Queria deixar ficar clara a seguinte mensagem. Há uma vontade expressa e assumida do Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social e da Solidariedade Social, com a Sra. Secretária de Estado da Segurança Social, com o Centro Nacional de Pensões e com o Instituto da Segurança Social, que estiveram comigo há dias no Luxemburgo, de encontrar uma solução que seja uma solução relativamente estrutural para este problema. Porque este problema tem várias dimensões. Uma dimensão tem a ver com o seguinte, que é válido, aliás, também para o território continental. Até 1985, os processos relativos às contribuições para a formação das pensões estão nos arquivos distritais em papel. Portanto, o primeiro esforço que começou a ser já desenvolvido, e por aquilo que sei com bastante investimento, é o processo de microfilmagem dos arquivos que estavam distritalizados para permitir que esse período de recuperação de pensões se possa adicionar às contribuições que já estão informatizadas a partir de 1985. E porquê é que nós sentimos agora esta dificuldade também? Sentimos esta dificuldade porque, à luz das alterações legislativas feitas relativamente à carreira contributiva para efeito de cálculo de pensões, porque até aí, como sabemos, não era considerada toda a carreira contributiva, foi a partir, portanto, do fator de sustentabilidade e da reforma que foi feita nesse período que passa a ser contabilizada toda a carreira contributiva. Razão pela qual o que estava em arquivo em papel nos distritos e se pensaria não ser necessário ter em consideração, passou a ser tido em consideração. Portanto, a microfilmagem que está a ser realizada por parte da Segurança Social é, do ponto de vista duradouro e estrutural, uma resposta muito positiva. Segunda resposta, e que tem muito que ver com as comunidades portuguesas no estrangeiro. A criação de um Centro Internacional de Leiria, que entrou em funcionamento no dia 1 de janeiro, e que tem, portanto, uma equipa especializada a acompanhar exclusivamente os problemas nas pensões de vários países, Luxemburgo, França, Alemanha, também começou a chegar há dias questões também do Canadá, para, digamos, constituirmos um corpo de competências, porque acontece nas carreiras contributivas dos nossos conterrâneos no estrangeiro, é por vezes mais complexo ainda do que, naturalmente, aquilo que se passa aqui no nosso país. Porquê? São pessoas que, em regra, começaram muito jovens na sua carreira, no seu percurso de trabalho, e começaram, por vezes, carreiras contributivas tendo passado por vários países. E, portanto, à luz de sistemas de proteção e de segurança social diversos, quando ocorre o momento de fazer o cálculo de pensões, obriga a uma circulação entre serviços de segurança social ou congéneres das instituições de segurança social portuguesas para garantir a contabilização dos direitos formados ao longo de uma vida de trabalho que começou muito...
Senhor Estado, Estado.
Sr. Presidente, eu agradeço muito, mas este tema de facto é tão relevante que pedia que me deixasse explicar um pouco mais, que não apenas a complexidade de quem começou a contribuir muitas das vezes com 14, 15 anos, 16 anos de idade. Por outro lado, o facto de ter uma carreira contributiva dispersa por vários países. Terceiro, de facto, a necessidade, e aqui a resposta, deste Centro Internacional. Queria referir também que a Segurança Social constituiu 20 centros de atendimento, que agora vão ficar centralizados num único edifício, que era uma das dificuldades, nomeadamente para os imigrantes quando vinham a Portugal, centralizado num único edifício da Segurança Social, para agilizar e para facilitar o acesso. A última medida muito relevante, compreende bem, Sr. Deputado, a importância desta medida, foi o facto de ter passado de 60 funcionários para 130 funcionários dedicados exclusivamente às pensões dos portugueses no estrangeiro. Porque entre 2010 e 2015-16, este setor perdeu 50% dos seus recursos humanos. E, portanto, eu diria que esta resposta que está a ser já implementada, está já em execução da parte da Segurança Social, é muito relevante. O que é que nós, com o que é que nos comprometemos no Luxemburgo? Foi o caso mais, portanto, visível, mais mediático. No fim de março, princípio de abril, as autoridades luxemburguesas apenas podem, na primeira semana de abril. Então houve uma sessão de trabalho já com o Sr. Ministro do Trabalho e com o Ministro da Segurança Social, com os congéneres portugueses e luxemburgueses, para realizar durante 5 dias no Luxemburgo uma sessão para, dar resposta a 460 pedidos que estão na Segurança Social luxemburguesa com atrasos muito longos. Porque depois o conjunto dos pedidos do Luxemburgo são 1.700 pedidos, mas que estejam com atrasos, para além daquilo que é a regularidade, são 460 pedidos. E, portanto, esta equipa está constituída, está assumido o compromisso com o Governo de Luxemburgo e permanências sociais, que é assim que são denominadas, desta natureza, irão também ser realizadas até ao fim do primeiro semestre na Alemanha, porque também é um dos países onde estamos a sentir essa pressão.
Muito obrigado. Vamos entrar na segunda volta, mas agora o Sr. Deputado Vice-Presidente vai reassumir as funções.
Então passo agora, neste período, as questões são colocadas de forma conjunta, com respostas do membro do Governo, do Secretário de Estado, no caso, por blocos de 5 perguntas. Sucede, nós temos 4 perguntas, por isso, no final do conjunto das perguntas, começa a Sra. Deputada do Partido Socialista, Sra. Deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Professor Rui Pena Pires e o Sr. Embaixador Júlio Vilela. Os desafios da internacionalização da língua portuguesa interessam-nos a todos e, em particular, pela afirmação de Portugal no mundo. A ação do Instituto Camões tem-se feito sentir em muitas áreas, em muitos países, e importa realçar aqui algumas das suas ações, algumas das suas valências, porque sabemos que a internacionalização da língua portuguesa não só potencia Portugal no mundo, como tem impactos diretos no mundo do negócio, da cultura, da afirmação de Portugal, da ciência, da inovação e isso é particularmente importante e muito honra todos os portugueses que vivem em Portugal e todos aqueles que vivem no estrangeiro. O mundo deste trabalho é vasto e eu centro-me apenas em alguns tópicos. Desde logo a questão da certificação do ensino de português no estrangeiro, que teve um aumento exponencial relativamente a 2013 e, no nosso entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, há uma preocupação de, para além de aprender a língua portuguesa, é também importante a sua certificação, porque isso também é um modo de nos apresentarmos em igualdade de circunstâncias perante os outros cidadãos. A questão do português, língua de herança. E não podemos deixar escapar o facto de a Biblioteca Digital, em 2018, ter traduzido cerca de 308 títulos. E isso é também uma forma de nos afirmarmos. Senhor Presidente, peço a sua compreensão, apenas para dizer que os portugueses estão em 178 países e, neste momento, houve um aumento de 30,5% de alunos nos cursos integrados, com a diminuição dos alunos que estão em cursos paralelos. Isto significa que esta integração nos sistemas de ensino de outros países não só é o reconhecimento de Portugal no mundo, como traz também uma nova perspectiva para os alunos que frequentam não só o ensino básico como o ensino superior. Muito mais havia a dizer, mas os dois minutos esgotam-se rapidamente, mas permitam-me apenas dar uma nota do que o Instituto Camões tem feito, nomeadamente com a APP do e-learning, que se iniciou em abril de 2017 e cujas, enfim, formas de descargas desta APP, que está presente em 82 países, já é particularmente significativa no mundo que está em constante evolução e no mundo que o ensino presencial tende a ter novas dinâmicas que não são aquelas que hoje conhecemos. Portanto, estas matérias são particularmente importantes e apenas um comentário sobre este crescimento do e-learning e do aumento da certificação.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Páscoa, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, cumprimentá-lo e a todos os que lhe acompanham. E, muito rapidamente, eu gostaria de colocar aqui três situações. Eu estranho que no estado mais a norte do Brasil, que é Roraima, que com a capital de Boa Vista, esse espaço é atendido por um cônsul honorário de Manaus e pelo vice-consulado de Belém. Estranhamente, neste momento, estamos sem vice-cônsul em Belém e estamos com um cônsul honorário recém-nomeado, que não tem a experiência do anterior, que infelizmente se foi. Gostaria de saber se tem algum motivo específico para esta área, que devia estar sendo prioritária, ter deixado de o ser. Nesta semana, na semana passada, tive uma reunião com a senhora secretária de Estado da Justiça para falar sobre lei da nacionalidade. Uma vez que dito que o fato de ter nascido num país de origem de língua original portuguesa seria comprovação suficiente para a afinidade. E, obviamente, como eu já lhe tinha colocado algumas vezes, existe a necessidade, além da língua portuguesa, de se ter comprovação de afinidade, que depois deste tempo todo, todos continuamos sem saber o que significa essa afinidade, o que é considerado afinidade. Há um ponto positivo, que é um único conservador que está analisando esses processos, para não haver divergência em tratamento, mas também é uma péssima notícia, depois de tantos processos acumulados, ter só um conservador a tratar desse assunto. E, finalmente, gostaria de lhe colocar uma vez mais a situação dos residentes no exterior que estão recenseados em Portugal, porque tiraram os documentos aqui em Portugal, deram um endereço de Portugal e, neste momento, moram nos seus países, mas estão recenseados em Portugal e eu não vejo como é que vamos convencê-los a se dirigirem aos consulados para mudarem essa situação. Seria isso, por enquanto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e os demais membros da delegação. E vou centrar-me sobre a importância da língua portuguesa e da lusofonia. Para nós é inquestionável que difundir a língua portuguesa é fazê-la ouvir e é fazê-la ser utilizada cada vez mais intensamente. E julgo que estes são objetivos que estão a ser perseguidos e prosseguidos pelo Governo. No entanto, quando nós olhamos no sentido mais lato desta situação, nós verificamos que Angola pediu adesão à Commonwealth e à Francofonia, que Moçambique pertence à Commonwealth, que a Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde pertencem à Organização Internacional da Francofonia também. Talvez portal ou não, a França, a Itália, Andorra, Luxemburgo, etc., pediram agora adesão à Cplp como países observadores. E a questão que eu, as questões que eu coloco são estas. Claro que estas posições destes países são justificadas muitas vezes, e falo de Angola e Moçambique, como estratégia que estão a seguir para se afirmarem como potências regionais, e quanto a isso, nomeadamente Angola, e quanto a isso estão, portanto, é legítimo, e isto não questionamos. Também temos consciência que Angola e Moçambique, em termos geográficos, estão cercados por países anglófonos e francófonos. As questões que eu coloco são estas. Será que estas situações são apenas justificadas por razões geopolíticas, o que estará, de alguma forma, fora do nosso alcance ou com um alcance mais difícil? Ou estas posições devem ser entendidas como desinteresse por parte destes países do espaço da lusofonia? Será que a lusofonia perdeu prioridade para estes países? E que investimentos, que estratégias estão a ser prosseguidas no sentido de tentarmos, portanto, alavancar o ensino do português e a valorização da lusofonia em todo este espaço?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a última pergunta, tenho a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões, uma delas no âmbito do ensino e no âmbito daquilo que me parece ser uma das principais inovações no âmbito do ensino português no estrangeiro e que tem a ver com os dois acordos, e o que eu lhe vou pedir ao senhor, o que eu vou pedir ao Sr. Secretário de Estado é que faça o balanço relativamente à implementação em França do acordo que houve com Portugal para fazer a transição do ensino de português de língua e cultura de origem para o ensino internacional de língua estrangeira, portanto, que está já implementado e, portanto, já é possível fazer um balanço sobre o resultado dessa transformação. E o outro é relativamente ao Luxemburgo, que depois de todos os problemas que houve com o ensino integrado, foi criado um ensino, uma nova modalidade de ensino, que é o ensino complementar, e eu julgo que também já poderá ser feito um balanço da sua implementação. A outra questão que eu lhe queria colocar vem no âmbito daquilo que considero que seja uma das questões que deve ser levadas em consideração no âmbito do relatório estatístico da imigração portuguesa em 2017 e que vejo como uma das alterações importantes na estrutura e no contexto de imigração portuguesa e que tem a ver com o aumento do número de o aumento para o dobro do número de diplomados portugueses no estrangeiro e que tipo de reação, que tipo de medidas, que tipo de políticas, que tipo de iniciativas tem o Governo tido relativamente a esta nova realidade, a uma realidade que se tornou cada vez mais presente, designadamente através das associações diplomados que existem na Europa. A outra já foi mais ou menos respondida e que tem a ver com o aumento para o dobro também do número de portugueses com mais de 64 anos na imigração portuguesa, mas isso já foi parcialmente respondido, portanto eram estas questões que eu deixava ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, não fazendo uma pergunta, pedir só que, se possível, os esclarecimentos da pergunta que fiz anteriormente relativa aos números do recenseamento automático e também desta questão das qualificações da imigração portuguesa, particularmente de nós não conseguirmos fazer regressar os mais qualificados que acabaram por emigrar nos últimos anos. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado, conjunto total.
Era uma pergunta, uma coisa muito breve. Era apenas saber se há números quanto, relativamente a quantos cidadãos portugueses que estão no estrangeiro têm bilhete de identidade.
E, então, para responder, Sr. Secretário de Estado, um período total de 10 minutos para esta resposta. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Senhores deputados, mais uma vez, senhoras deputadas, julgo que esta sessão foi muito enriquecedora.
e agradeço as perguntas que foram feitas. E uma das formas de nós tornarmos um número ainda mais efetivo é fazer uma pergunta para a qual não temos um número efetivo, que é nomeadamente esta pergunta que fez a deputada José Cesário. Nós não temos o número exato dos bilhetes de identidade. Nós temos, não é possível, portanto, o que significa que, à medida que haja renovação dos bilhetes de identidade pelos cartões de cidadão, o número que o Sr. Deputado Filipe Soares quer ouvir reiterado, que é um número realmente muito significativo, de 1.475.000 portugueses recenseados no estrangeiro, o que significa que transitámos de 318.000 a 31 de dezembro de 2017 para 1.475.000, e feitas as notificações, que é um dado muito relevante, porque, como se sabe, a administração interna notificou todos esses portugueses por via do correio, só 600 é que manifestaram a vontade de saírem dos cadernos de recenseamento, neste caso do recenseamento automático. Mas também, como ficou expresso na lei, ele é automático, mas não é obrigatório. Qualquer cidadão pode sair e depois pode reentrar, manifestar a vontade de entrar. E pode fazê-lo várias vezes. Portanto, a lei não limita, deixa essa faculdade aos nossos conterrâneos, o que é muito positivo. Mas, respondendo, portanto, ao Sr. Deputado Filipe Soares, de facto, o número é muito expressivo, passámos de 317.000, 318.000 para 1.475.000, não temos ainda os números dos que têm bilhetes de identidade. Agora, é claro, o que é que tem acontecido nas sessões que têm realizado? Dois tipos de situações. Pessoas que têm bilhetes de identidade, portanto, vitalícios, portanto, esses não têm que... Porque, em princípio, esses estariam recenseados, porque havia já 318.000 que estavam recenseados. Os que estavam recenseados e que tinham bilhete de identidade, manter-se-ão recenseados. Aqueles que têm bilhete de identidade vitalício, não têm que... Não têm, digamos, a única, digamos, o único esforço que têm que fazer é manter o seu bilhete de identidade válido vitaliciamente, mas têm que se deslocar ao posto para se recensearem, caso não estivessem recenseados nos 318.000 a dezembro de 2017. O Sr. Professor Pena Pires, se eu errar, para sermos mais céleres, para depois estar a passar a palavra, há uma justificação para que vou procurar aqui, que responda à pergunta que o Sr. Deputado Pedro Soares referiu. Ou seja, porque é que, considerando todo o quadro europeu, não há, portanto, um fluxo de regresso mais célere? Essa, digamos, é a pergunta dos qualificados. O Sr. Professor Pena Pires pode me faz favor explicar qual é aqui a página onde está isto, que eu já é uma explicação estritamente técnica e que está, portanto, estudada cientificamente. Mas, dito isto, respondendo às outras questões, a deputada Odete João, eu queria referir o seguinte: o Estado português trabalha em duas dimensões. Trabalha, por um lado, na língua de herança, acabámos de reforçar, por exemplo, a coordenação da língua portuguesa, o ensino da coordenação da língua portuguesa nos Estados Unidos e também em França, que era uma antiga aspiração do reforço da coordenação por força do aumento expressivo da procura da oferta da língua portuguesa. Mas temos vindo também a trabalhar, e esta questão entronca com a pergunta que fez o deputado Paulo Pisco, do balanço da transição do ensino língua e cultura de origem, que era o modelo de ensino que tínhamos em França, para o ensino internacional, digamos, enquanto língua estrangeira, que fundamentalmente se traduz no ensino integrado. Para quem não está, portanto, tão familiarizado com esta linguagem, trata-se do ensino integrado na estrutura curricular das escolas dos países de acolhimento, que é oferecido, como nós aqui oferecemos, o ensino da língua francesa, no básico, o ensino da língua inglesa, ou o ensino da língua alemã, ou da língua espanhola. E, portanto, os resultados são positivos, positivos na transição em França, porque, como disse a Sra. Deputada Odete João, fundamentalmente trata-se de um salto qualitativo, porque o que se verifica nos estudos que temos vindo a realizar é que a maioria das famílias não fala a língua portuguesa em casa com os seus filhos. O que significa que se ocorresse essa transição, essa alteração, não era necessário sequer, pelos estudos que também ainda diz foram apresentados em Estugarda, estudos científicos, mostram que fundamentalmente o conhecimento da língua se faz pela socialização com a língua, quer seja com a família, quer seja pelos amigos. E, portanto, o ensino formal, da escola formal, é, portanto, um complemento para que possamos evoluir para a sua certificação. Agora, fundamentalmente, o que nos diz é, o que nos dizem estes estudos é que quanto mais ela é integrada nas estruturas curriculares, mais ela ganha o estatuto indispensável para que possa ser vista como uma língua de opção, não apenas dos alunos portugueses e lusodescendentes, mas também dos alunos estrangeiros, que são os amigos, os colegas dos nossos alunos, que com eles convivem e com eles socializam também em língua portuguesa. Portanto, este é o que nos fornecem os estudos científicos que têm sido desenvolvidos e que nos mostram que, efetivamente, este esforço concomitante que é feito, língua de herança, língua de ligação pátria, mas ao mesmo tempo esforço para integrar a língua nas estruturas de ensino dos países de acolhimento, é um esforço conjunto, concomitante, que deve continuar. França e Luxemburgo, e aproveitando já para responder também às questões do Sr. Deputado Paulo Pisco. Nós no Luxemburgo, assim como aliás também acontece na Suíça, por força da diversidade linguística, por um lado, e por força do facto de serem as autoridades locais, nomeadamente os municípios e os cantões que oferecem a língua portuguesa, levou a que nós tivéssemos tido necessidade, nomeadamente no Luxemburgo, de avançar com uma modalidade distinta, quer do paralelo, quer do integrado, denominada de ensino complementar. Qual é a vantagem do ensino complementar? É a seguinte. Enquanto que o ensino paralelo é visto como, portanto, a língua de herança e das mais velhas gerações e as mais jovens gerações têm dificuldade na relação com a língua de herança, aqui ele é integrado o ensino na escola, é integrado no universo escolar. Em segundo lugar, a sua avaliação é inscrita na caderneta do aluno, dá-lhe, portanto, um valor formal em termos de progresso dentro e entre os vários níveis de ensino. E tem uma terceira vantagem, que é o facto de os cursos de língua portuguesa são ministrados, de facto, sobre a língua portuguesa e não conteúdos diversos em língua portuguesa. Geografia permite um contacto mais duradouro e com mais tempo com a língua portuguesa. E, portanto, esta modalidade de ensino complementar vai ser objeto, inclusivamente, de uma edição, porque é a primeira vez que se desenvolve uma modalidade dessa natureza no ensino de português no estrangeiro. Foi um acordo que foi, portanto, subscrito sob os auspícios dos dois primeiros ministros, Luxemburgo e português, pelo Ministro da Educação e pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, e que tem resultados muito positivos. Temos um conjunto já de municípios luxemburgueses que querem adotar esta resposta, os resultados são positivos e já estamos também a desenvolver esta modalidade na África do Sul e estamos a crer que pode vir a ser uma modalidade para ser adotada também na Suíça, dada a diversidade linguística na Suíça e, sobretudo, dado o facto de serem os cantões que têm a oferta nacional da língua portuguesa. Ou seja, que enquanto que nós, em França, fazemos um acordo com o Ministério da Educação francês, que assume com o Estado português a incorporação, a integração da língua portuguesa nas estruturas curriculares do Ministério da Educação francesa, nós, com o Luxemburgo, não podemos ter a mesma resposta, porque a oferta é garantida a nível local. São os municípios que têm o poder de decidir sobre a oferta da língua portuguesa em termos locais. O mesmo acontece com a Suíça. E, portanto, nós temos neste momento três modalidades. O ensino integrado, o ensino língua de herança e, agora, a modalidade de ensino complementar, que irá, portanto, ser objeto, como digo, de uma publicação para podermos também extrair conclusões e alargar a experiência a outros países. Sr. Deputado Carlos Páscoa, Belém do Roraima, como se sabe, realizam-se permanências consulares do vice-consulado de Belém do Pará em Roraima. O Sr. Vice-Cônsul chegou ao limite das suas comissões de serviço. Ele próprio quis sair dessa função para regressar às suas, portanto, origens primogénitas, neste caso em Fortaleza, onde tem, aliás, a família, e já foi encontrado um sucessor, que é um funcionário, como sabe, tem que ser funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, encontra-se, portanto, ainda em funções, eu diria que nas próximas semanas já estará, portanto, colocado em posto, porque o sucessor encontra-se escolhido. Quanto ao cónsul honorário, como sabe, foi já designado um novo cónsul honorário para, neste caso, para Manaus, porque infelizmente era um homem extraordinário, mas faleceu de forma repentina. Contudo, já se encontrou um sucessor, uma personalidade que tem uma profunda relação com os portugueses que ali se encontram. Aliás, era dirigente associativo, estava envolvido em várias atividades da comunidade, e esse cónsul honorário já está, portanto, já está com responsabilidades oficiais. Quanto às questões da nacionalidade, tomei em boa consideração as questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Páscoa. Queria, contudo, sublinhar aqui um esforço que tem vindo a ser feito por parte da Conservatória dos Registros Centrais e também da Sra. Secretária de Estado da Justiça. Seria injusto não o fazer. Que tem a ver com o facto da Secretaria de Estado da Justiça e da Conservatória dos Registros Centrais ter disponibilizado equipas do Ministério da Justiça para darem resposta nos próprios postos. Ou seja, temos uma equipa, como se sabe, temos tido equipas do Ministério da Justiça na Venezuela, em Caracas e em Valência para despachar de forma mais célere possível os pedidos de nacionalidade de luso-descendentes na Venezuela, e essa missão de serviço do Ministério da Justiça irá deslocalizar-se para outros pontos. Devo dizer que também solicitei que pudesse ser deslocada precisamente uma comissão de serviço para apoiar os postos de maior afluxo no Brasil, e tive também já a concordância de princípio da Sra. Secretária de Estado, que agora vai verificar quais são os funcionários que estão na vinculação da Conservatória dos Registros Centrais, que estejam disponíveis para se poderem deslocar, para também podermos ter uma missão dessa natureza à Argentina, porque temos, sobretudo, registros de natureza civil que efetivamente estão com atraso, e temos também já essa disponibilidade de princípio para que se desloque uma comissão de serviço para esse efeito. Portanto, eu diria que, quanto às questões da professora deputada Maria Augusta Santos, Sra. Deputada, essa questão foi até muito a questão que colocou de haver múltiplas pretensas dos países de língua portuguesa do ponto de vista da sua vinculação institucional. Foi um assunto muito discutido na década de 90. E todos os piores cenários que na altura foram admitidos, não apenas nenhum deles se veio a verificar, como pelo contrário, se concluiu que essas múltiplas pretensas dos países da expressão oficial portuguesa são a grande riqueza da comunidade dos países de língua portuguesa. Porque nós, efetivamente, Portugal tem relações com países que estão na SADC, na Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, temos países que estão na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, temos países que estão na Commonwealth, que estão, aliás, com grandes responsabilidades em tudo o que é setor, por exemplo, dos transportes e da energia, no acesso da África Oriental ao interior do continente africano, e, portanto, eu diria que as múltiplas pretensas dos países de língua portuguesa a vários espaços de integração comercial e económica regionais são a grande riqueza da comunidade dos países de língua portuguesa. Daí que deve ser sublinhado o facto de a França ter pedido o estatuto de país observador da comunidade dos países de língua portuguesa e de, no dia 10 de junho de 2016, o Sr. Presidente da República Francesa, com o Sr. Presidente da República Portuguesa e com o Sr. Primeiro-Ministro Português, tenha sido declarado publicamente que a língua portuguesa era uma língua estratégica para a França, o que é muito relevante se considerarmos o crescimento expectável da língua portuguesa no mundo. E eu chamo a atenção para este número. Na África do Sul, que pude visitar há muito pouco tempo atrás, a procura da língua portuguesa entre 2016 e 2018 cresceu 28%. E na procura está uma grande maioria de estudantes sul-africanos. É um dado muito relevante. Mas o mesmo poderíamos encontrar na Costa do Marfim, no Senegal, na Namíbia, poderíamos encontrar na República Popular da China, a partir de Macau, do financiamento que é feito a partir de Macau para o ensino da língua portuguesa. Razão pela qual eu entendo que a Sra. Deputada não tem razões para ter receios em relação a esta matéria. Julgo que coloquei as questões, respondi às questões que foram colocadas por Sr. Deputado Paulo Pisco e agora o Sr. Deputado, eu julgo que uma questão desta natureza deve ser mesmo respondida por quem tem competência para responder a uma questão desta natureza, com a permissão do Sr. Presidente.
Obrigado, é muito rápido. Eu não tenho qualquer expectativa de redução no curto prazo ou mesmo a médio prazo da imigração qualificada. A imigração, em regra, os qualificados, as populações mais qualificadas têm taxas de imigração superiores em praticamente todos os países que se conhecem. Aconteceu o mesmo na história de Portugal, às vezes ela é um bocado invisível, foi invisível nos anos 60, porque a imigração qualificada ia na altura para as colónias, não ia propriamente para um destino internacional, de acordo com a definição da época. E, entretanto, aumentou muito a qualificação da população portuguesa. Portanto, uma parte do aumento que nós temos na imigração qualificada reflete o aumento da população, remete ao aumento dos setores mais qualificados, licenciados, no conjunto da população portuguesa. Era preciso quase uma revolução no mercado de trabalho em Portugal, em termos das remunerações pagas, aos setores nas profissões mais qualificadas para que eventualmente se pudesse assistir a um regresso mais rápido. O que está a acontecer neste momento com a imigração é muito simples. Não há nada que explique à partida porque é que não imigra muito mais pessoas de Portugal. Né? Nós vivemos num mundo desigual, os países europeus são mais desenvolvidos, pagam melhor, têm melhores condições em muitas áreas. Porque é que não há mais portugueses a imigrar? Basicamente não há, porque a imigração envolve um risco, as pessoas não estão disponíveis para correr esse risco, e quando estão disponíveis para correr esse risco é porque esse risco foi diminuído, porque já houve outros que correram o risco antes e, portanto, criaram redes de apoio à imigração e condições de integração mais favoráveis no destino. Ora, foi o que aconteceu em grande escala nos últimos anos. E, portanto, hoje não é preciso o mesmo nível de incentivos económicos que era preciso em 2006 ou 2007 para imigrar. Hoje, com incentivos económicos inferiores, o custo já é menor e, portanto, já não preciso ter o mesmo benefício para imigrar. Isso ainda é mais importante no caso da imigração qualificada, porque esta aproveita não só as redes, como também todos os mecanismos formais de recrutamento que existem nos países de destino. Nós temos uma imigração de enfermeiros muito grande, disputada aqui pela Cláudia, para o Reino Unido. Os enfermeiros não precisam sequer de arriscar, porque os recrutadores do Sistema Nacional de Saúde em inglês, vêm cá recrutar, tratar-lhes os certificados, assegurar que a imigração se faz praticamente sem riscos. Portanto, eu diria que a imigração vai baixar a um ritmo mais lento que a recuperação económica, sempre. Se não acontecesse isso em Portugal, seria a primeira vez que aconteceria de forma diferente. E diria que essa imigração vai decrescer ainda mais devagar no caso da imigração qualificada.
Senhora Deputada Paula Teixeira Cruz, alguma questão?
Já terminamos. Eu peço a palavra para uma interpelação sobre a condição dos trabalhos. Isto é uma audição política do Sr. Secretário de Estado, com toda a consideração pelo Sr. Secretário de Estado e pelo Sr. Professor Pena Pires. Agora, não me parece que seja adequado, ou melhor, adequada, uma audição que é preenchida não apenas do ponto de vista político, que é essa a fiscalização que nos incumbe, mas a que se adita uma outra intervenção. Eu não tenho, pelo menos do meu ponto de vista político, nota de que isso seja sequer pensável. Com toda a consideração, não estão em causa, nem o Sr. Secretário de Estado, nem o Sr. Professor Pena Pires. Agora, vamos entender-nos, ou são os membros do Governo que vêm ser objeto da audição, ou não.
Sr. Deputado, fica registado até para a audição a sua intervenção, agora registro também que ela aconteceu no final dos nossos trabalhos e não no início dos nossos trabalhos, que seria mais pertinente que, caso tivesse querido colocar essa questão na altura. Agradecer
ao Sr. Presidente, peço desculpa, mas eu não ia cometer a indelicadeza de interromper ninguém. Agora que não podia deixar de o dizer, não podia, Sra. porque Deputada, se eu dissesse agradeço. No princípio, peço desculpa, Sr. Presidente, estou a fazer uma interpelação. Sra. Se eu dissesse Sra. Deputada, no princípio, a já, estava já a obviar a sua interpelação anteriormente.
Estava eu no uso da palavra e a Sra. Deputada não tem direito a usar a palavra sem que o Presidente, em exercício da Comissão, lhe dê a palavra. E por isso, para esses efeitos, agradeço que me deixe concluir. Se quiser fazer uma interpelação a seguir, terá toda a sua pertinência. O Sr. Deputado João Oliveira, creio que querá fazer uma interpelação.
Senhor Presidente, não sei se é bem essa a figura, porque eu queria apenas fazer, não sei se é uma interpelação, se é mais uma declaração, porque eu não consegui acompanhar o início desta audição e, portanto, apesar de ter acompanhado a segunda ronda, já não achei que não fazia sentido estar a colocar questões, não tendo podido acompanhar a primeira parte da audição. E, portanto, naturalmente queria dizer que sobre este relatório e sobre a matéria que tínhamos finalizado para colocar questões ao Senhor Secretário de Estado, naturalmente terei que aproveitar outra circunstância em que o Senhor Secretário de Estado esteja em audição na Comissão, ou então faremos chegar as perguntas pela via regimental prescrita ao Sr. Ministério, ao Sr. Secretário de Estado, com o conjunto de questões que tínhamos relativamente a este relatório, caso do registro dos esclarecimentos que aqui foram dados, essa necessidade de esclarecimento se mantenha atual, naturalmente.
Agradeço, Sr. Deputado. O Sr. Deputado conhece bem os instrumentos regimentais ao dispor do deputado individual ou do grupo parlamentar para pedir esclarecimentos ao Governo e, por isso, pode passar até por um novo requerimento neste contexto. Para uma interpelação à mesa, Sr. Deputado Paulo Pisco, eu creio que nós não vamos demorar mais tempo em interpelações à mesa do que na audição, espero eu, pelo menos.
Não, Sr. Presidente, até mas eu sinto-me na obrigação de intervir também na sequência da intervenção da Sra. Deputada Paula Teixeira de Cruz, para dizer que, enquanto requerente desta audição, em nome do meu grupo parlamentar, que rejeito totalmente a intervenção que foi feita pela Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, pela simples razão que, se tratando do relatório estatístico da imigração relativamente a 2017, quer o professor Rui Pena Pires, quer o Sr. Embaixador Júlio Vilela, trazem aqui um contributo muito importante que nos permite ter uma leitura muito mais adequada, muito mais acertada, muito mais em detalhe daquilo que são os membros do relatório, que, como nós percebemos claramente pela sua dimensão, pela extensão dos elementos que nos traz, que obviamente que é muito importante que haja o maior conjunto possível de contributos para que nós possamos fazer uma leitura tão profunda quanto possível.
Senhor Deputado, registada a posição dos diversos grupos parlamentares ou deputados individuais sobre a matéria, parece-me que, até do ponto de vista de cordialidade, este tema deverá ser endereçado novamente numa reunião da Comissão e não fazermos os nossos convidados também ficarem mais tempo aqui à espera. Sr. Deputada Paula Teixeira da Cruz, eu creio, espero que
muito rápido, Sr. Presidente, é muito rápido. O interesse é tanto em ouvir o Sr. Embaixador e o Sr. Professor Pena Pires, que valeria a pena, então, pedirmos uma audiência para um melhor esclarecimento técnico. O que não podemos confundir é uma audição técnica com uma audição política.
Sra. Deputada, ou o seu grupo parlamentar, ou qualquer deputado ou grupo parlamentar, podem realizar requerimentos que serão depois avaliados pela Comissão, por isso, posteriores audições serão sempre motivo de avaliação desta Comissão. Queria agradecer ao Sr. Embaixador Júlio Vilela, Secretário, Diretor-Geral dos Assuntos Consulares da Comunidade Portuguesa, ao Sr. Presidente do Observatório de Imigração, o Sr. Professor Rui Pena Pires, e ao Sr. Secretário de Estado por serem cá estado hoje, pela disponibilidade que sempre tiveram para poder estar presentes nesta Comissão e, como se percebeu, nós nos próximos tempos também iremos novamente exigir os vossos esclarecimentos, a vossa presença aqui, que é com todo o prazer que o temos. Muito obrigado e extinguimos a nossa ordem de trabalhos. Disse.